Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova indicações para a diretoria do CAD, Agência Nacional de Saúde e Ancine. CPI da pandemia envia carta ao presidente Jair Bolsonaro questionando acusações do deputado Luiz Miranda. Projeto cria linha de crédito especial para atender agricultores familiares prejudicados pela pandemia. Boa noite. Em mais um dia de esforço concentrado, o Senado aprovou hoje indicações para diretorias da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Também foram aprovadas as indicações para a diretoria da Agência Nacional de Saúde, Anvisa, CAD e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, além de embaixadores. O repórter Roberto Fragoso acompanhou as votações e tem informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paulo. Uma boa noite para os nossos ouvintes. Nesse segundo dia de votações, o plenário encerrou o esforço concentrado, votando indicações para cargos como embaixadores e diretores de agências reguladoras. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que a partir de agosto, essa forma de trabalho, a semipresencial, passe a ser a regra na casa com o avanço da vacinação. Portanto, não deve mais haver acúmulo desse tipo de item, que não pode ser analisado somente no plenário virtual, uma vez que a votação deve ser secreta e, portanto, feita presencialmente por meio de drive-thru e por totens espalhados pela casa. Nesta quinta, os senadores aprovaram 3 indicações para a Agência Nacional do Cinema. Alex Braga Muniz, que estava na diretoria, passa a ocupar a presidência da Ancine por 2 anos. Tiago Mafra dos Santos e Vinícius Araújo entram para a diretoria da agência. Foram aprovados ainda 2 nomes para a Agência Nacional de Mineração, Guilherme Gomes e Ronaldo Lima, que destacaram durante a sabatina na Comissão de Infraestrutura que o setor precisa de uma reformulação completa, em especial no que se refere às pequenas mineradoras e à regulação ambiental da exploração de recursos. E, portanto, vai precisar de verbas, pessoal e conta com o apoio do Senado. O Senado confirmou ainda nomeações para as Agências Nacionais de Transportes Terrestres e Vigilância Sanitária, a ANTT e a Anvisa, para a diretoria do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além de chefes para missões diplomáticas, como a Delegação Permanente do Brasil em Genebra, a Embaixada da Rússia e a da Nova Zelândia. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
O Senado também aprovou na noite de ontem o nome de Vilma da Conceição Pinto para a diretoria da Instituição Fiscal Independente. Ela é a primeira mulher a fazer parte do órgão. Criada em 2016, a Instituição Fiscal Independente do Senado busca ampliar a transparência nas contas públicas. Vilma da Conceição é graduada em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Economia Empresarial e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. A CPI da pandemia protocolou hoje um ofício no Palácio do Planalto cobrando o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre as acusações apresentadas à comissão pelo deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. A carta é assinada pelo presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, pelo relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e pelo vice-presidente Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Mais cedo, o senador Omar Aziz afirmou que há 12 dias o deputado Luiz Miranda fez graves acusações e o presidente ainda não negou estas informações.
Por favor, presidente, diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo, que seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. 12 dias hoje que o presidente, diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala a nação de uma forma a sacar contra todo mundo.
E em depoimento hoje na CPI, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro pela politização e pelo atraso na vacinação contra o coronavírus. Senadores da CPI retiraram Franciele da lista de investigados e anularam a quebra de sigilos da servidora. Detalhes com a repórter Érica Christian.
A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, diz que deixou o cargo pela politização da vacinação. Citou que a falta de doses e de uma campanha publicitária, além das declarações do presidente Bolsonaro contra a sua eficácia, impediram o controle da pandemia. Ela explicou que não foi prejudicial a troca das marcas do imunizante nas grávidas que tomaram AstraZeneca e que o aumento do intervalo entre as doses seguiu recomendação da Organização Mundial da Saúde diante da falta de vacinas. Ela revelou pressões na definição dos grupos prioritários e a exclusão dos presos desta lista pelo secretário executivo Elcio Franco. Ao destacar as contribuições de Franciele Fantinato, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou a retirada do nome dela da lista de investigados e a anulação da quebra dos sigilos.
É o nosso dever e, da mesma forma em que seu nome foi colocado na investigação, na medida em que isso fica totalmente esclarecido, ele será retirado. E nós fazemos isso com muita satisfação.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, classificou de abuso a lista de investigados.
Estão colocando na condição de investigado possíveis testemunhas para coagir no seu depoimento. Porque se desfaz nesse momento a condição de investigado, é porque nunca houve o mínimo de elemento para que se constasse na condição de investigado.
E a nota do Ministério da Defesa emitida ontem sobre a fala do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, repercutiu entre os senadores durante a sessão de votações no plenário. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse esperar a manifestação das Forças Armadas, que a manifestação das Forças Armadas tenha sido em um breve excesso. Já Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, afirmou que a nota é sinal de que os militares se sentiram ofendidos. Hoje pela manhã, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que o mal-entendido entre as Forças Armadas e Omar Aziz foi superado. Em conversa pela manhã com o ministro da Defesa, general Braga Neto, Pacheco disse que deixou claro que o reconhecimento aos valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais, e que a independência e as prerrogativas de parlamentares são os principais valores do Legislativo. O Senado vai analisar um projeto que cria uma linha de crédito especial para atender agricultores familiares prejudicados pela pandemia. O objetivo é ajudar na recuperação e na preservação da produção rural. Repórter Raquel Teixeira.
A linha de crédito no valor máximo de R$200 mil será usada para custeio, comercialização ou investimento na agricultura familiar. A taxa de juros é de 1% ao ano. O autor da proposta, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, chama a atenção para a situação preocupante do campo.
Desde a chegada da pandemia, esse setor vem sofrendo grandes prejuízos. Os impactos decorrem da suspensão de contratos, perda de estoque, escassez financeiras e incerteza com relação às safras futuras. É fundamental lembrar a importância desse setor para o Brasil.
A linha de crédito para os pequenos e médios produtores rurais prejudicados por estado de calamidade reconhecido pelo governo federal será bancada pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que o país já colhe os resultados positivos de medidas adotadas em 2020 para conter os efeitos sociais e econômicos da pandemia, como o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP, e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. Em virtude desses programas, o líder do governo no Senado disse que nos primeiros 5 meses deste ano foram gerados 1.200.000 novos postos de trabalho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
Os números do emprego fazem parte de uma série de indicadores que confirmam a rápida e robusta recuperação da economia brasileira, que deverá crescer acima de 5% neste ano.
Já o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, defendeu a inclusão em pauta de votação do projeto dele, que define o IPCA como índice oficial a ser usado para reajustar os contratos de aluguel de imóveis residenciais e comerciais. Apesar de a lei do inquilinato ser omissa nesse ponto, o IGPM tem sido escolhido para esse fim, segundo o senador, ao citar que nos últimos 12 meses esse índice ficou entre 37,5%, enquanto o IPCA em 8,6%. Para Teomário Mota, cota, não é justo reajustar o valor dos contratos num índice mais elevado, especialmente num período em que quase ninguém teve aumento salarial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.